Podcast Unesp.
De acordo com as autoridades da Coreia do Sul, sua vizinha Coreia do Norte explodiu o escritório de relações intercoreanas em sua cidade fronteiriça de Kaesong nesta última terça-feira, 16 de junho. A imprensa estatal norte-coreana também confirmou que o prédio estava em ruínas. Testemunhas do lado sul-coreano viram fumaça na área do prédio, que havia sido inaugurado em setembro de 2018 para facilitar a comunicação e a cooperação entre as duas nações, mas desde janeiro de 2020 estava inativo por causa da pandemia do novo coronavírus. De acordo com agências de notícias da Coreia do Sul, o escritório do presidente do país realizou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional para discutir a destruição do escritório intercoreano. O presidente sul-coreano não compareceu e não há detalhes sobre o que foi debatido no encontro. Paulo Daniel Watanabe, especialista em relações internacionais da Unesp, explica que a explosão é uma provocação já esperada e faz parte do processo de ameaças da Coreia do Norte.
Essa recente explosão do escritório diplomático que a Coreia do Norte tinha com a Coreia do Sul é mais um ato de provocação do governo de Pyongyang com a Coreia do Sul e seus aliados, e ele não deve ser analisado como algo diferente disso daí. Na realidade, a gente consegue ver a mídia internacional levando aí alguns indícios de uma grande tensão crescendo entre as duas Coreias, mas na realidade sempre existiu isso daí. A Coreia do Norte, ela tem como grande costume na sua política externa a provocação. E uma provocação que ela não fica só no discurso, é uma provocação que ela é baseada em ameaças militares. Então, ao explodir esse escritório, que servia como uma base de negociação, uma base para uma futura integração entre as duas Coreias, o Kim Jong-un, ele dá indícios de que ele está dando passos para trás, de que ele não vê a integração, ele não vê a aproximação das duas Coreias com bons olhos, e por conta disso daí há um grande indício de que ele vai aumentar as ameaças, de que ele vai continuar com o seu programa nuclear. Mas na realidade, olhando numa visão assim bem macro das relações entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, dificilmente essas negociações vão ter um término aí de paz. Dificilmente as duas Coreias, do jeito que elas estão, elas vão conseguir a integração, vão conseguir a unificação. Então eu não vejo nada de especial nesse episódio. Isso a gente tem que lembrar também que a irmã do Kim Jong-un, aquela possível herdeira do governo norte-coreano, já também recentemente já vinha com alguns ataques verbais em relação à Coreia do Sul. Então, não tem nada de diferente nesse momento. É simplesmente uma forma de movimentar a política e de movimentar também um pouco da atenção em torno da Coreia do Norte, que tinha desaparecido. Nesse sentido, nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, a Coreia do Norte, ela saiu bastante do foco internacional, da mídia internacional. Inclusive, algumas semanas especulava-se que Kim Jong-un estava morto, mas na realidade nada foi confirmado, muito pelo contrário, a Coreia do Norte confirmou que ele estava vivo, ou seja, há uma tentativa da Coreia do Norte também de se manter nos tópicos internacionais, se manter como pauta da mídia internacional, porque é através disso daí que ela consegue provocar o medo, provocar o temor e chamar a atenção da Coreia do Sul, dos Estados Unidos e dos outros aliados para a negociação. Depois dessa explosão, o presidente sul-coreano Moon Jae-in, ele pediu para que a tensão fosse diminuída, pediu para a Coreia do Norte voltar para a negociação, mas de fato, a Coreia do Norte, ela volta sempre para a negociação, ela simplesmente levanta um pouco o tom para depois chamar para a negociação. Então, nesse caso aí, não vejo nada de diferente, não vejo nada de preocupante também. Tudo segue de acordo com o que sempre aconteceu. Tudo, a Coreia do Norte, ela tem aí atitudes que já são esperadas.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.